Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30 nesta quarta-feira, 22 de janeiro. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
Muy bien. Vamos entrar aqui no clima da latino. E estamos aqui de segunda a sexta, às 11:30, para comentar as principais notícias da política. Então assista aqui, você fica bem informado com os comentários do Rovai. Hoje a gente vai falar sobre
essa... Edição e apresentação, Dri De Lorenzo. Comentários de Renato Rovai.
É isso. E, trabalhos técnicos de Tati Legramante.
Ah. Olha só!
E hoje a gente vai falar sobre o Glenn, o caso do Glenn Greenwald, que foi denunciado ontem por um procurador por fazer, supostamente, ter feito parte aí da invasão dos hackers. Vamos falar também sobre o Bolsonaro, não tem como falar a última declaração dele, agora que ele não vai dar mais entrevistas. Vamos falar sobre o caos no Enem. Vamos falar sobre a caixa preta do BNDES, que agora nem o governo consegue desmentir a fake news que eles criaram. E vamos falar também da repercussão internacional do caso Glenn e do Marcos Pontes, que fez aí um chamado aí para os terraplanistas. E também tem uma notícia boa hoje, vamos tentar pelo menos, né, trazer uma notícia boa no dia, uma decisão do Supremo que manteve a proibição da cura gay, que é defendida aí, inclusive, pela ministra, né, da família, a Damares. Antes de começar os assuntos do dia, vou já passar aqui no nosso chat, tem várias pessoas chegando, e a gente já começou o programa hoje com um novo membro. Lembrando que agora você pode ser membro do nosso canal da Fórum, você participa de lives exclusivas, a primeira vai ser quando a gente vai avisar, você tem postagens exclusivas, todos os benefícios, e o principal, você apoia a Fórum a fazer o jornalismo 24 horas, de segunda a segunda, trazendo sempre notícias aí, tentando fazer o contraponto da mídia tradicional e uma imprensa gratuita aí na internet. Vamos então girar aqui, que já tem bastante gente no chat, deem likes, compartilhem, como disse
o Lattes. Notícia aqui de última hora, Adri, uma notícia preocupante, né? Pesquisa da CNTMDA mostra que a aprovação do governo Bolsonaro cresceu de 41% para 47,8%. Nos últimos 5 meses. E segundo essa pesquisa divulgada hoje, agora há pouco em Brasília, a reprovação do governo teve queda de 53,7%, que era em agosto, para 47% em janeiro. Precisa ver o que aconteceu aí. Aconteceu esse discurso de que a economia vai melhorar. Talvez tenha dado uma melhoradinha, porque afinal do ano dá uma melhoradinha mesmo. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas, de 15 a 18 de janeiro, em 137 municípios de 25 unidades da federação. E a avaliação de ótimo e bom, regular, ruim e péssimo, ficou da seguinte forma: 34,5% considera o governo ótimo ou bom, 32,1% regular e 31% ruim ou péssimo. O ótimo e bom passou o ruim ou péssimo. É uma pesquisa que foge da curva das pesquisas anteriores. E, sinceramente, depois de tantos ataques que a gente vem sofrendo do ponto de vista democrático e da soberania do país, bastante preocupante, porque uma parte do país pode estar feliz com isso.
É isso aí. Então, preocupante crescimento da aprovação do Bolsonaro.
Só para esclarecer, a CNT é uma Confederação Nacional dos Transportes, é uma federação patronal. Aqui quem está dizendo é a Verônica Vidal, mas ela faz pesquisas há muito tempo e já deu resultados mais negativos do que esse para o Bolsonaro, tanto que ele cresceu comparando essa atual com a de agosto. E não foi feita só em Brasília, não, é em 25 estados.
Pois é, estão perguntando se a pesquisa foi feita no Templo do Salomão.
Eu ouso dizer, gente, que a pesquisa não deve estar malandra, não. Eu me preocupo porque... Enfim, Às vezes, a gente não se dá conta de que o clima no, na base popular lá tenha melhorado em função do cara com um empreguinho de Uber, outro filho que estava desempregado foi trabalhar de entregador de pizza, de entregador de lanche. Ah, mas ele está se ferrando, mas pelo menos ele tem alguma coisa, tal, e o cara está mais feliz do que se ele tivesse estudando, né, no Enem, no ProUni, etc. Porque na vida dessas pessoas, às vezes, importa mais o resultado imediato, que a pessoa precisa comer.
E essa questão também da religião, né? Ele fica reforçando esse valor de Deus, de família. Isso também não está conectado com o crescimento desse pensamento na sociedade
Eu acho que
brasileira?
tudo passa pela economia. O Arles até está dizendo: se a economia melhorar, vamos todos ser mortos, sob aplausos. É isso. Foi o que aconteceu no fascismo, na Itália e na Alemanha, de Hitler, em todos os lugares. Economias melhorar, o Trump vai ser reeleito. Então, nós temos um problema que a gente não pode torcer contra o país, mas, ao mesmo tempo, se o Bolsonaro embica 3% de crescimento esse meio ano, 3% em 2021, ele vira rei em 2022, faz o Supremo inteiro dele, né? Muda todos os juizados, promotores, etc. O mundo da cultura, e a gente terá um país de terra arrasada em 2026, porque ele vai se reeleger. Isto
Se
é
ainda
muito preocupante.
estivermos
Por
aqui,
isto
né,
que,
fazendo.
como eu acredito que essa política econômica ela não dure, ela não entrega isso, eu não acredito nisso, né? Então, mas o que que eu quero chamar a atenção? Em se confirmando essa pesquisa posteriormente, com outras pesquisas, a gente vai ter um cenário de sinalização dado claramente pelo povo que ele só está esperando qualquer melhorazinha da economia para abraçar esse governo e dizer que ele é o melhor governo da vida dele.
Pois é. Então, com essa notícia de última hora, a gente começa então o programa de hoje. E vamos continuar então falando de governo agora, de ataques à imprensa. A gente tinha falado nessa semana de um levantamento da FENAGE que apontou que o Bolsonaro foi responsável por 58% de todos os ataques a veículos de comunicação e a jornalistas, o que dá 121 de 208. E o Bolsonaro até tuitou essa matéria desse levantamento, fazendo um kkkkk para ver demonstrar como ele está preocupado com isso. E hoje ele montou novamente aquela coletiva, né, na frente do palácio, que ele recebe os
É o
apoiadores, os
quebra-queixo.
jornalistas, exato. E aí ele chegou, todo mundo lá esperando para fazer a entrevista, aquele circo montado, os microfones lá. Ele simplesmente chegou e falou: "Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Então, como sou uma pessoa de paz, não vou dar entrevista." E foi embora. E aí todo mundo ficou lá gritando, os jornalistas lá gritando para conseguir arrancar uma fala dele, fazerem suas matérias, né, para os veículos, enfim.
É, mas
Esse é
é.
o Bolsonaro.
Esse é o mesmo Bolsonaro que, na sequência, disse que quer um encontro a sós com a Regina Duarte, se
Exatamente.
possível, longe da Micheque, porque ele está com saudades dela.
É isso mesmo.
Então, assim, é esse. Ele faz o papel do canastrão fascista, que é um papel que já foi incorporado aqui no Brasil por outras lideranças, por exemplo, Jânio Quadros, é o cara que faz o que cria. Esse estereótipo do cara esculachado, que fala o que quer, o que vem à cabeça, que não respeita a liturgia nenhuma do cargo, e que era o papel que foi encarnado por outros tantos quanto como Hitler, Mussolini, Franco, em momentos diferentes das histórias, ou, na verdade, em até momentos semelhantes ali, né, porque eles estavam fazem parte do mesmo quarto de século. O Bolsonaro vai nessa toada e, com isso, ele consegue humilhar a imprensa, humilhar o judiciário, humilhar as associações, humilhar os parlamentares, os partidos políticos. Ele é um presidente sem partido e vai navegando do jeito que ele mesmo vai escolhendo o caminho do mar, sem compromisso com ninguém, claro, fazendo todos os acordos que todos os outros presidentes tiveram que fazer para governar.
Temos muitos, muitos comentários aqui no nosso chat. o nosso membro querido Arles diz que agora, então, já que Bolsonaro não quer mais dar entrevistas para os jornalistas, ele vai voltar a governar pelo Twitter. O Carlos Galeta diz que não tem como dar certo algo tão errado. Nada cresce sem circulação ou distribuição de renda. Muitas empresas fecharam as portas, isto é fato. É verdade, a gente tem falado aqui, né, que foram 17 mil empresas fechadas de 2015 a 2018. Então, tem realmente uma desindustrialização. Lu Arroyo diz que ele estava só esperando a oportunidade para fugir da imprensa, passando por vítima. Tipo, agora ele vai usar esse argumento,
claro,
para não precisar mais nem falar com os jornalistas, né? Ele fica só no Twitter. A Denise lembra que eles continuam com as mídias digitais e que a esquerda tem que militar digitalmente. Eles contam mentiras e o povo acredita. Nós estamos em bolha, tem que romper digitalmente. Pois é, é impressionante o número de fake news que os bolsonaristas espalham pela internet, pelas redes sociais, na cara dura, né? Principalmente os filhos do presidente e os próprios ministros, né?
Uhum.
E só reforçando, a gente tinha pautado aqui essa questão da Regina Duarte, de fato ele falou isso mesmo quando ele foi questionado quando seria o próximo encontro com a nova secretária de Cultura. E aí ele disse que já está com saudade dela, mas tem que ser escondido da primeira-dama.
Canastrão, sexista, babaca, trouxa, né? Eu não sei se a Regina Duarte tem namorado, tem marido, enfim... mas ele tem, e fazer uma coisa dessa, quer dizer, é para fazer piada, que nem disse que ele falou para o Trump que o Hélio Negão, era, apesar de negão, tinha o pinto pequeno. Disse que ele falou isso.
Lembra
na reunião.
Lembra no japonês também, que foi.
Exato,
lá.
Exato, ele cisma com o pinto de todo mundo. E isso está no livro da Thaís, Thaís Oyama,
Tormenta.
Tormenta. Enfim, quer dizer, esse é o cara. Isso é uma piada, não, isso é uma grosseria. Isso é uma coisa, menino de quinta série, Bozo. Não, não faz sentido. Vamos ter que trabalhar para construir novas referências depois que esse sujeito sair da presidência da República, porque ele está demolindo com todas as, digamos, eu diria assim, circunstâncias do cara. Porque também nas liturgias eu não gosto muito, eu acho que Palácio do Planalto, uma bizarrice, podia ter um nome lá, Getúlio Vargas, Brizola, Lulão, sei lá, ter um nome de alguém, sabe? Não. Ou então Alvorada, Palácio do Alvorada, Palácio do Bandeirante. Tem circunstâncias que são bizarras, que inclusive são heranças da sociedade escravocrata brasileira, do Império, aqui do jeito que foi. Não tem necessidade. O presidente não precisa também dar entrevista só em momentos solenes. Mas fazer o que ele está fazendo, põe um chiqueirinho, joga o cara lá, bota a plateia, isso é ridículo, porque desmerece, desrespeita o profissional, trabalhador, jornalista que está ali. Que, aliás, podia se dar o respeito também, não ficar gritando, fala da Regina Duarte. Ele foi lá, deu um expo em todo mundo, e o cara, em vez de reclamar, estava lá, fala da Regina, presidente, presidente, fala da Regina. Ah, tosquinho.
Teve um que ainda falou, não é a gente.
Não, nós somos bonzinhos. E o rabinho abanando.
Pois é, tem só lembrando aqui que a Regina Duarte é casada com um ruralista, né?
Pois é, ela é casada, então, é verdade. Então, é mais bizarra ainda a piada, ou não é piada, é grosseria mesmo. É mais bizarro tudo.
E aí, temos o superchat da Maria Leone, não acredito nessa pesquisa, 2 mil não é o Brasil. Esses 2 mil entrevistados, para ela, não representam a opinião dos brasileiros. Então, que realmente... Muito estranho, mas é crescimento da aprovação do Bolsonaro. Tem outros comentários aqui, daqui a pouco eu leio mais alguns comentários do nosso chat. E quem não participa, nem não assiste ao vivo, pode deixar o seu comentário embaixo do vídeo que a gente lê depois. Lembrando que a gente tem também, está no Spotify, não ao vivo, daqui a pouco a gente está lá também, você pode ouvir pelo podcast. Bom, agora vamos falar do Glenn?
Vamos.
Vamos lá, então. O Glenn vai aguardar o plantão do Luiz Fux para recorrer no Supremo contra essa denúncia do procurador Wellington Oliveira, que está denunciando ele junto com os 76, junto com os hackers, né, junto com 6 pessoas, por conta das invasões aí que ele diz que o Glenn teria auxiliado, né, os hackers aí. E ele, apesar de inocentado, né, pela Polícia Federal, foi denunciado. E agora, no plantão do Supremo, está o Luiz Fux, que é considerado simpático à Lava Jato.
Ele é parte do conluio da Lava Jato.
É isso mesmo. Então, o Glenn vai esperar, deve esperar o retorno do relator Gilmar Mendes, que já se manifestou sobre essa denúncia, viu como uma afronta a uma determinação que foi de agosto, né, de 2019, onde ele deu uma cautelar proibindo que autoridades públicas investigassem ou tomassem qualquer medida responsabilizando Glenn Greenwald por publicar essas informações da Vaza Jato na mídia diante da proteção do sigilo constitucional da fonte.
Bom, queridas e queridos, antes de falar do Glenn, vamos fazer o seguinte aqui, como vocês são parte do nosso trabalho no dia a dia, hoje a gente vai fazer aqui o sorteio, Dri, o sorteio dos plantões do Carnaval e da Páscoa, porque para vocês terem informação, todos os dias tem plantão na Fono, tem plantão de fim de semana, tem plantão de feriado, e aí quem trabalhar no Carnaval não vai trabalhar na Páscoa. Nós acabamos trabalhando meio que sempre, não da maneira que as pessoas trabalham intensamente, mas em todos a gente está ali dando uma força, editando uma coisinha, soltando. Então, nós estamos fora desta escala, porque, de alguma maneira, a gente fica no suporte. Então, eu vou pedir para a Dri De Lorenzo esta... Cadê?
Daqui a pouco a gente...
Quer fazer daqui a pouco?
É, porque aí você comenta essa questão.
Então, eu vou comentar, então, sorteio daqui a pouco.
Aí a gente avisa a redação aí para todo mundo.
Eu já avisei, já avisei a redação. Eu vou falar do Glenn e a gente faz sorteio, tá bom?
Tá.
Glenn, eu conversei e comentei bastante sobre o Glenn hoje no Brasil 247. No programa lá que foi apresentado pelo Mauro Lopes, no lugar do Leonardo Atucho, Bom Dia 247. Ontem também eu estive aqui e conversei com o Pedro sobre a questão jurídica, né?
Pedro Serrano. Entrevistado no canal.
Sobre a questão jurídica. Eu e o Ivan fizemos uma entrevista com ele. Qual é a questão que me parece objetiva? O conluio da Lava Jato, que de alguma maneira age de forma criminosa, como uma organização criminosa, porque, ao meu ver, comete crimes, né? Operou de novo nessa sentença de ontem. O procurador, ele atende ao chamamento, a senha dada pelo Moro, no Roda Viva, de anteontem, onde o Moro fala que era uma bobageirada, onde o Moro fala que era uma ação criminosa, onde o Moro fala que eram arquivos ilegais, e coloca tudo isso num saco, interpreta as conversas que estão gravadas de texto do Glenn com um dos hackers, dizendo que aquilo era tentativa de eliminação de provas. O Glenn, inclusive, diz ao tal hacker, eu não posso dizer para você, do jeito dele, não vou interpretar aqui o Glenn, eu não posso dizer a você como fazer, com o que fazer, mas eu já ter todas as arquivos. Então, eu não precisar mais desses arquivos, você decide o que fazer. O que o Glenn está fazendo? Eu não posso dizer. Eu não vou dizer o que você vai fazer. Esse é um problema. Ele tomou este cuidado, porque é advogado. Né? Tomou esse cuidado. Fez essa... E isso está sendo usado contra ele agora. Né? Agora, ele está com uma fonte, a fonte diz, olha, você acha que eu devo fazer? Eu não sei. Você faz o que quiser. Eu já tenho. E já está guardado. E eu já guardei os arquivos. E vou usá-los. E vou fazer a matéria. Resumindo, O procurador, ele, ao interpretar de forma criminosa, porque ele está mudando a interpretação da fala, um procurador não pode fazer isso. Eu acho que ele deveria ser responsabilizado na lei de abuso de autoridade, que foi aprovada, assinada pelo presidente em setembro do ano passado. E não sou eu que estou achando isso, não. Tem muitos juristas, inclusive Pedro Serrano, concordou ontem que esse é um caminho, sim, né? Fazê-lo bobajada. É a versão cônjuge da bobajada. É isso. Então, agora, o Glyn tem que tomar muito cuidado. O Lula e o seu entorno, no começo, não achavam que o Lula seria preso e que as coisas chegariam onde chegaram. A Dilma e o seu entorno não achavam que ia ter impeachment, que as coisas chegariam onde chegaram. O Glyn não é petista, ele é americano, tem nacionalidade, enfim. Mas está se criando um movimento anti-Glyn muito forte. É possível que, se o Glyn entre no avião hoje, ele seja vaiado, algum babaca tente atacá-lo, se ele vai no restaurante de classe média alta, idem, idem. Então, todos os cuidados ele deve tomar, tanto do ponto de vista da sua segurança pessoal, quanto da sua segurança jurídica. O mundo está questionando o Glyn, mas veja, saiu uma linha no editorial de jornal hoje.
Pois
Da
é.
Folha, do Estado, do Globo, eles ignoraram solenemente, inclusive a Folha, que é parceira da Vaza Jato. E aí, para terminar o meu comentário, eu queria dizer o seguinte: já falei isso em outras ocasiões, respeito muito o trabalho feito pelo Intercept, acho de excelente qualidade, a redação foi. Não é esse discurso de eles fizeram muito fogo, não entregaram nada, não é verdade, mas. Quando o Glyn escolhe só parceiro da mídia tradicional para fazer as publicações, né, e veículos de menor expressão, alguns que ele fez, ele exclui o campo progressista, ele assume um discurso de que a mídia profissional é aquela lá. Por exemplo, a Jovem Pan, né, ele foi duas vezes. A gente está fazendo esforço, inclusive, para trazer o Glyn aqui amanhã ou depois, e eu quero falar isso a ele. Acho que naquela hora da Jovem Pan, ele não devia ter aceitado ficar lá depois da agressão que ele sofreu. Ter ido é uma coisa, ser agredido e ficar é outra. Eu acho que agora ele tem que parar para pensar e verificar se não é hora de refazer parcerias, inclusive. Nós temos total interesse, Glyn e amigos do Intercept, de dar mais matérias nesse sentido, inclusive matérias que digam respeito aos conluios praticados pela mídia, porque está começando a aparecer agora. Parece que a seção mídia está entrando agora. E a gente tem todo o interesse em levantar isso, porque a gente sabe o quanto isso é danoso para a democracia. Dri,
É isso aí.
tira um papelzinho aqui. Espera aí, calma, calma. Dri acabou de tirar um papelzinho. Este papelzinho é de quem vai pegar o plantão da manhã, começo de tarde, dos carnavais, do carnaval. Brrr, rufam os tambores. Pela manhã, no carnaval, Plínio e Vitor entram então às 6 da manhã, que é o horário que a gente assume aqui, e como no carnaval o plantãozinho mais curto, ficam até 2 da tarde. É isso, Dri? Pega aqui. Mais um. Estamos vendo os sorteios dos plantão da Fórum. Aí, Idri, leia quem vai ficar na tarde de noite do carnaval.
Julinho e Luísa.
Julinho e Luísa, das 2 às 10 no carnaval. Julinho e Luísa, na manhã da Semana Santa. Peraí, vamos lá. Aqui assim, nós fazemos aqui uma imprensa transparente, inclusive nos plantões da redação.
Páscoa amanhã, Ivan, Gabriela e Lucas.
Ou seja,
Rocha.
e Lucas Rocha, por exclusão, na Páscoa, tarde e noite, Lucas Vasques e Clara Avermaet. book. Feito assim o sorteio numa redação onde tudo é democrático, onde as coisas se dão de forma transparente. Teve sorteio também de Ano Novo, de Natal, e só não tem aqui sorteio de salário, o resto tem sorteio de
porque
tudo.
Porque as notícias não param, né? Então aqui é transparente e democrático. E só ainda para concluir, a gente tem o juiz que vai julgar o Glenn, né, Rovai? Foi o mesmo que suspendeu as atividades do Instituto Lula sem pedido do Ministério Público, que é o Ricardo Augusto Soares Leite, ele que deve receber aí a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald. Você já deve ter comentado, quem te viu no 247 hoje pela manhã viu bastante você falando sobre esse assunto. E ainda sobre o caso do Glenn, a gente não teve nenhum editorial, não tivemos nenhum editorial hoje pelos grandes jornais aqui no Brasil, mas o New York Times fez um editorial denunciando essa ameaça perigosa ao Estado de Direito. Então, a gente tem, eles fizeram, né, criticando, e o texto diz que o jornalista cumpriu com seu papel ao revelar uma verdade dolorosa sobre o que estão no poder, especialmente pelas reportagens, né, da Vaza Jato, que revelaram o conluio do Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato. E aí ele fala como foi furar a imagem heróica do Moro foi, obviamente, um choque e prejudicial para o Bolsonaro, mas exigir que os defensores da lei sejam escrupulosos em sua adesão a ela é algo essencial para a democracia.
Teve esse editorial do New York Times, teve agora uma mensagem do Bernie Sanders
também.
Teve várias matérias no mundo inteiro, Washington Post, enfim, tratando dessa questão. A ONU já mandou uma solicitação ao governo Bolsonaro pedindo explicações acerca do que está acontecendo. Aí as pessoas falam, mas que o governo tem a ver com isso? Tem nada a ver. Quem que é o PGR? Quem sustenta isso daí? Quem que é o Procurador-Geral da República? Quem escolheu o Procurador-Geral da República? Minha mãe, a dona Clô? Não. Então, assim, claro que o governo tem. Por que que o governo, então, não dá uma declaração? Então, o governo mantém a sua... a liberdade de imprensa, o seu... E não considera que o jornalista Glenn deve praticar nada. Vai sair uma nota. Ao contrário, a resposta do Bolsonaro foi: esse jornalista ainda está no Brasil? Tipo, ele não puxou o carro? Ainda está aqui? Vejam.
Pois é. E ontem o Pedro Serrano chamou essa denúncia de terraplanismo jurídico. E hoje a gente teve o Marcos Pontes ironizando os olavistas que acreditam na Terra plana. Ele tweetou, fez um retweet no tweet da NASA, onde mostram imagens incríveis feitas pelos satélites da NASA no ano passado, que mostra a Terra lá redonda. E aí ele colocou: para quem ainda acha que a Terra é plana, veja esta segunda foto. Então, assim, vamos parar de fake news, né?
Se o astronauta está dizendo, né? Eu acho que já está na hora de vocês acreditarem.
É isso aí. E estão perguntando se o Luca saiu da Fórum.
O Luca foi demitido.
O Luca está brincando, está aqui. Agora está fazendo clubinho de férias, está aqui brincando enquanto a gente trabalha, né?
Ainda bem.
Só agradecer, só gratidão. Vamos falar da caixa preta do BNDES, depois de que o governo contratou um escritório internacional, estrangeiro, é o Cleary Gottlieb Steenhampton, que cobrou 48 milhões para uma auditoria que não encontrou nada de ilegal no banco, ao contrário do que aquelas fake news na campanha, né, que a gente que ia ter a caixa preta do BNDES e tal, e depois, sem qualquer irregularidade, agora o governo do Bolsonaro anunciou que vai fazer um financiamento para Boeing, então uma fabricante americana, né, uma das empresas...
Ou seja, antes de fazer financiamento para grupos brasileiros.
Agora ele vai fazer, né,
para grupos brasileiros, onde o Brasil imaginava construir uma expertise para formar empresas líderes de mercado global. né, no agronegócio, na cadeia de aves, de frangos, de venda daqueles processados de carne branca, na engenharia. E agora não, a gente financia a Boeing. E aí vai achar... A caixa preta já é uma coisa que eu... Né? Primeiro que não tem caixa preta nenhuma, nem preta, nem branca, nem azul, nem rosa. Não acharam nada, nada que desabonasse a seriedade com que o BNDES foi tratado naquele período. Inclusive, porque o BNDES vive em auditoria constante. Não é tão simples como imaginam dar uma tungada no BNDES. Houve erros no BNDES de política. Eu acho que sim. Eu mesmo sou um daqueles que não concorda com essa política das empresas campeãs. Eu acho que ela acaba priorizando quem já tem muito. A gente deveria ter até ter tido uma pequena parte de recursos para isso, porque você precisa consolidar empresas para disputar globalmente, de fato, porque senão elas não têm preço para o mercado internacional, elas não conseguem se desenvolver tecnologicamente, apanham e ficam sem. Isso é uma coisa. A outra é que deveria ter apostado muito mais em cooperativas, em empresas de familiares, em empresas menores, inclusive nos grupos de mídia. A concentração também sempre foi um problema dos governos Lula e Dilma, né? Se fazia política social por um lado, mas na economia era muito mais liberal do que na área social. A ortodoxia prevalecia. Isso não é uma questão de caixa. Um, dois, três, preta, branca, amarelo ou azul. É de política que podia se discutir. O Bolsonaro torrou 42 milhões para descobrir. 48 milhões para descobrir o que a gente já sabia.
Não, e olha só que coisa. Ele ainda deu uma declaração lá em Davos, né, o presidente do BNDES, que está junto com o Paulo Guedes, participando do Fórum Econômico Mundial, e ele disse que é muito difícil desmentir para o cidadão comum que não houve caixa preta. Ou seja, né, é difícil desmentir tanta fake news que eles distribuíram aí nas redes e nos WhatsApps contra o BNDES. E só uma ressalva que falaram do Luca, mas estão perguntando também do De Luca. O De Luca saiu realmente para se dedicar aos projetos
pessoais dele, incluindo a candidatura a vereador.
Também. É, exato.
Né? Ele vai ser candidato a vereador
São
Paulo nas próximas eleições. E aí ele já está com uma agenda muito pesada e preferimos na conversa que ele pudesse
ficar livre
para tocar esse projeto.
Então, é isso. E a gente vai falar agora também um pouquinho do Enem, esse caos do primeiro Enem do Entraub. Uma catástrofe, né, Ruvai? Ele disse que era um que devia ser... 6 mil participantes que teriam tido falhas, né? No entanto, foram contabilizadas no MEC, já foram encaminhadas para o MEC, 172 mil queixas de estudantes que fizeram o exame e estão pedindo recorreção e estão se queixando das falhas que houve do Enem.
Pois é, o Enem foi um desastre. Foi um dos piores Enems da história. Né? Ele só... Do ponto de vista do erro que aconteceu, é comparado só aquele de 2010, que o Haddad comandava, que foi um erro da gráfica, que era da Folha de São Paulo, vejam só.
A prova vazou, né?
A prova vazou. Esse, eu acho que o problema, aquele erro talvez comparativamente tenha sido maior. E aí, só que aquele erro era muito menos um erro do Ministério, muito mais um erro, foi um roubo, foi uma coisa... criminosa, esse não foi algo criminoso, e nesse caso, e naquele caso, o governo soube agir muito mais rapidamente, preservando a integridade da prova, preservando o interesse público dos estudantes. Desta feita, não. O governo tentou sabotar a sabotagem, o erro, e fazer de conta que não havia nada, ligando um dane-se imenso para todos aqueles estudantes que estão tendo prejuízos com isso. Então, tenho aí, se a gente for fazer um balanço das perdas e danos, este Enem teve tem custo maior para àqueles que estão envolvidos no processo de seleção, ou seja, a molecadinha. Tem novos
Bem-vinda,
membros aí?
bem-vinda, Denise. Nova membra do canal aqui da Fórum, lembrando que você também pode ser membro e apoiar o jornalismo da Fórum. Quem só acompanha pelo YouTube, acesse revistafórum.com.br, notícias 24 horas, o dia inteiro, de segunda a segunda, sempre para você ficar sempre bem informado. E hoje a gente tem uma boa notícia, apesar de tudo parecer tão triste, tão trevas, a gente tem o Supremo derrubando aí uma ação popular movida por um grupo de psicólogos que eram alinhados às questões religiosas e que defendiam o uso daquela chamada cura gay em terapias. E a corte, né, do Supremo, manteve uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe o oferecimento dessas práticas de reversão sexual, chamada de reversões sexuais. Então, um grupo de psicólogos a favor da cura gay pediam para anular uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que em 2019 concedeu uma liminar cassando a decisão de um juiz que permitia essa prática. É um absurdo, né, Rubai? Uma prática que promete mudar a orientação sexual de alguém, né?
São coisas que, assim, você fala assim, nós estamos em 1902, né, ou 1920, 19, ok, é um problema, tal, a gente tem muito a evoluir ainda. Hoje já fica ridículo imaginar uma coisa dessa.
É ridículo e é muito pior porque geralmente vão ser pessoas de menores de idade que vão pais que vão contratar para impor um sofrimento às pessoas. E o Conselho Federal de Psicologia comemorou a decisão, diz que é uma vitória da psicologia
É
e
uma
uma
vitória
vitória da diversidade.
das psicólogas e psicólogos que enfrentaram de frente essa batalha, inclusive na eleição do conselho, porque o bolsonarismo, Adri, ele se organizou fortemente para ganhar o conselho de psicologia. Eles montaram chapa, mas papai do céu é grande, né? E aí as psicólogas e psicólogos progressistas montaram uma chapa e venceram a eleição e conseguiram barrar mais essa derrota, que seria uma derrota significativa da sociedade civil.
E o Supremo ainda está, né, tendo
Então,
um
aí
equilíbrio,
garante
né?
isso, é.
Bom, estamos chegando ao fim de mais um Fórum 11h30, nesta quarta manhã. Estamos de volta aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, trazendo sempre as notícias aí do dia da política. Tem alguns comentários aqui.
Quais são? Leia os
Vamos
comentários,
lá.
estamos
Se
12 e
tem cura
14.
gay, tem cura hétero também.
É.
Pois é, né? Tem cura para
Verdade.
né? Para machista, né? Vamos ver se FP podia trabalhar para conseguir uns 30 horas. Já veio gente me dizer que existe cura para mim, se eu não tinha interesse em fazer o tratamento. Pois é. Os psicólogos que foram treinados na ditadura, que defendem essa cura gay. Psicólogo bolsonarista, Deus do céu. Pois é, né? Até, olha só, a Lua Roia está dizendo que até o veterinário dos cachorros dela são de esquerda, e estão perguntando, e cura para gente preconceituosa? Pois é, e cura para gente preconceituosa, homofóbica, racista, machista?
Isso que ela acabou de falar, quem falou que até
A
o.
Lua
Acho
Roia.
legal, Lu Arroio, porque a gente tem que fazer um pouco mais isso. Nós temos que escolher os restaurantes que são de pessoas progressistas, os bares, a nutricionista, o empreiteiro que trabalha contigo, o máximo de pessoas que a gente puder escolher para fomentar uma economia solidária, a gente deve fazê-lo. Porque é assim que as igrejas evangélicas fazem. Quando você entra numa igreja, por que que às vezes você melhora de vida, Adri? Você chega lá, você fala, ai, pastor, tá tudo tão ruim, minha vida não melhora, meu marido bebe, meu filho não arruma emprego, lá em casa a gente está passando muita necessidade, o pastor fala, irmã, começa a vir todo dia na igreja, mesmo que a senhora não tenha nada, traz seu dízimo e deixa eu ver essa história do seu filho. Quantos anos ele tem? Ah, pastor, ele tem 23 anos, mas ele já tem passagem pela polícia, não rouba nada. E ele sabe fazer o quê? Ah, ele era bom de mexer com pintura, pintava umas casas, mas aí ele acabou sendo pego. Fala, não, vamos lá, manda ele vir aqui, que tem aqui um irmão que me falou que quer pintar a casa. Ele indica o cara pro irmão. Irmão, tem aqui o filho da irmã que tá entrando. Vamos lá, ele vai fazer um precinho bom para você. Aí o moleque vai lá pintar a casa. Aí ele chama, pega o moleque e fala: Venha cá, você não quer vir para a igreja? Sua mãe falou que você deu trabalho já para ela. Aí ele fala: Ô, pastor, moleque, tá lá sem nada? Venha, então agora eu vou arrumar a sua vida. E eles vão arrumando a vida ali numa rede colaborativa. Esta rede colaborativa não existe entre nós. Economicamente falando. Como é Rotary, como é Lions, como é maçonaria, como são as igrejas evangélicas. Nós não construímos dentro da nossa, das nossas relações progressistas isso. Por exemplo, muita gente que lê a fórum assina folha. Que prefere a fórum assina folha e não assina fórum. Entendeu? Paga o Netflix com tranquilidade, mas eu não estou dizendo assim, não estou querendo fazer disso
Uma propaganda.
uma. Mas assim, para mostrar. Que vai lá, consome às vezes um produto de uma marca que trabalha com trabalho escravo, ao invés de consumir outro. Porque a gente fala, ah, o capitalismo é. Não, vamos criar os nossos círculos. Vamos criar, vamos contratar
Uma economia
a
solidária,
tradutora.
né?
A pessoa é tradutora de inglês, eu vou contratar ela que está aí. É assim que, na minha opinião, que deveria ser. A gente deveria fazer mais isso. Eu queria dialogar com a minha querida amiga Lu Arroio. Beijo pro selo.
É isso aí. E a gente então encerra o programa de hoje com agradecendo a todos.
Agradecendo a todas e a todos.
E
Beijão.
beijos.
Ainda não sextou, hoje é quarta. Vamos lá, estamos
É.
chegando. Valeu, valeu. Em breve.
E é isso aí. Vamos fortalecer com o recado de fortalecer as nossas redes progressistas.
Bora, valeu!